se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Aliás, mandar um salve pro Requião aí, que passou por um procedimento ontem, né? Foi pro hospital. Foi pro hospital, passou por um procedimento aí, então fica aí, né?
O procedimento de check-up, né?
Desejo de recuperação pra ele.
Não, mas ele fez check-up, né? Ele falou...
Eu li até que ele botou uns estentes, mano.
É mesmo?
É.
Mas, enfim, na mesma hora ele postou que já tava saindo de lá, indo direto pro alfaiate pra medir o terno pro dia da posse.
E a galera falou que, imagine se ele já tava... Se mal ele já tava falando pra caralho, imagine agora que ele botou um negocinho agora, velho. Aguenta o velho agora.
Agora que ele trocou a bateria, vai vir igual o coelho da Duracell, né? Vai vir.
Salve Roberto Requião, governador do Paraná, sempre presente aqui. Isabelle Mesquita entrando na área. Salve, Isa. Todo mundo que tá presente aqui, Vinícius Carvalho, nessa tarde, sexta-feira, 24 de junho de 2022, dia esse que nunca mais vai voltar. Senhoras e senhores, agora eu gostaria de falar nesses minutos finais sobre o melhor de todos, Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva, pô, desce com 48 na penúltima pesquisa da Datafolha e ontem com 47. Em votos válidos, 52, 53, algo do gênero, me corrija se eu tiver errado. Ou seja, o país parece querer entrar de uma vez por todas na onda latino-americana que começou na semana passada com, pela primeira vez na história, a vitória de Gustavo Petro como presidente da Colômbia. Ele, esquerdista raiz, se elegeu junto da sua vice-presidente, que agora me foge o nome, que também é uma senhora negra, fruto de todas as explorações culturais,
sociais. Francia Marques.
Muito obrigado, Vinícius Carvalho. E ela que sempre passou por todas essas, por todos esses processos, assim como todo bom latino-americano, como somos todos nós, que viemos de baixo, estão lá fazendo um outro país possível, ou uma outra forma de ver, porque ninguém aguenta mais essa ultradireita pérfida, que, como muito bem dito pelo Vinícius Carvalho, é comandado pelo sistema financeiro. É por isso que Paulo Guedes é o nome do governo. Fala da Colômbia, Vinícius.
Só uma coisa para levantar nosso moral aqui. O mundo inteiro está assistindo atônito o neoliberalismo. Por onde o neoliberalismo passa, ele deixa como escombros. Aliás, nos escombros do neoliberalismo, que vem atrás juntando os cacos é o fascismo. Exceto na América Latina. A América Latina tem dado sinais, América do Sul principalmente, né? Que por onde o neoliberalismo passou, o fascismo tentou chegar, mas não tiveram vida longa. Foi assim na Argentina, foi assim no Chile. O Chile passou por um processo de 11 anos de mobilização. 11 anos de mobilização ininterruptos. O Boric é um presidente que eu considero relativamente fraco, não disse a que veio ainda, mas não importa. Não, o povo chileno não deixou que o presidente neonazista vencesse. E o cara é neonazista. Não é, aí não é figura de linguagem, não. De família, inclusive. Uhum. Aconteceu. A Colômbia é o primeiro governo de esquerda da história da Colômbia. Com mobilização, povo na rua. Aconteceu na Bolívia, que conseguiram reverter um golpe violentíssimo. Apoiado pelo Brasil. O Peru, a gente conseguiu colocar o Pedro Castillo, que era um rondeiro. Uhum. Que é... Era um grupo, rondeiro eram grupos armados de esquerda, mas que se opunham não apenas à ditadura peruana, como também ao Sendero Luminoso. Mas é uma esquerda armada e radicalizada. Foi armada, não mais, né? Armada e radicalizada. No Equador a gente teve aquela, infelizmente, não conseguimos vencer. E no Uruguai...
Está sofrendo vários...
vários reveses.
Os indígenas estão na rua lá no Equador, né? Agora.
Permanentemente. E na Venezuela. As guianas não contam, porque são praticamente protetorados, uhum. Exceto a Guiana inglesa, né? E o Uruguai tem uma direita que é diferente. Primeiro que o Uruguai é um país de praticamente uma cidade. Uma cidade determina a eleição no país e Montevidéu está na mão da Frente Ampla. A Frente Ampla pode voltar no Uruguai a qualquer momento, não a qualquer momento, nas próximas eleições. E mesmo essa direita uruguaia é uma direita que, por exemplo, tem repulsa pelo bolsonarismo. Uhum. Porque o Brasil ele tem uma influência política, não uma influência política, econômica. Ele exerce pressões econômicas muito grandes no Uruguai, enquanto ao passo que a Argentina exerce pressões culturais muito fortes no Uruguai. Agora, é uma direita uruguaia que dialoga com Lula, dialogaria muito bem com Lula, e não tem quase diálogo com o governo Bolsonaro. É como se fosse uma Suíça, assim, politicamente, na América Latina. Então, só está faltando mesmo para a gente completar essa orçal imaginária derrotar o Bolsonaro aqui em outubro.
É, e pelo andar da carruagem, isso vai chegando cada vez mais próximo de acontecer, uma vez que a população não aguenta mais tanto balão de ensaio, tanta confusão, sem nada apresentado, e principalmente, enquanto o povo está lascado nas gôndolas dos supermercados com preços altíssimos, que mais parece uma armadilha do que, na verdade, um repositório de capacidades alimentares, uma vez que os produtos industrializados são muito mais baratos hoje do que os produtos de verdade, que te dão segurança alimentar, ou seja, mais fácil você comprar um miojo ou um pacote de vina, de enlatado, de processado, do que você comprar feijão, arroz e as coisas que de fato você precisa. Por isso o país ostenta esse número horroroso de 124 milhões de pessoas sob a égide da insegurança alimentar. E isso já não consegue mais passar pela capacidade do povo ao ver o seu presidente, esse fanfarrão que está lá, só fazendo motocicleta, andando de jet ski e com todas as montagens de vídeos e fotos, que não é um papel dele, mas sim do, gostei muito do termo usado aqui nos bastidores, do vereador federal Carluxo. Fala do Carluxo.
Carluxo, cara, o Carluxo, assim, ele é um case de insucesso enquanto pessoa, só que é um perigo. É, o Bolsonaro tem, politicamente, tem 4 filhos políticos, porque o mais novo, tal, de 04, ele já está metido, não na política eleitoral, mas já está com um contrato aqui, contrato ali, um lobby do pai, tráfico de influência, e aí virou um político. Espero que em breve seja preso, enfim, que é o lugar dele de direito, desse mais novinho. O Flávio Bolsonaro é o vereador mais fisiológico, o vereador não, é o dos filhos do Bolsonaro, é disparado mais fisiológico. Tão corrupto quanto os outros. O Flávio, aliás, o mais velho senador. O Eduardo Bolsonaro, que é o terceiro, que é deputado federal por São Paulo, é o mais perigoso de todos do ponto de vista ideológico. Porque quem faz a aproximação, o Bolsonaro, não sei se as pessoas lembram, o Bolsonaro era um cara que era contra a reforma da Previdência, sempre foi de extrema-direita, mas era uma extrema-direita que defendia Estado forte. Quem faz a aproximação do Jair Bolsonaro com o Paulo Guedes, com a escola de Chicago, com a ideia de escola austríaca, Steve Bannon, que tem ligações internacionais, que é fechado com a família do Donald Trump, e que faz a ligação do Bolsonaro com o MBL, é o Eduardo Bolsonaro. Então, do ponto de vista de articulação...
Eduardo Bolsonaro tem um apelido, não tem?
O Bananinha.
Isso. É o... Vamos chamar ele pelo apelido.
Claro, o Tic Tac. O Bananinha. O Tic Tac, aquela balinha desse tamaninho. O Bananinha é o cara perigoso do ponto de vista de articulação internacional. Eu tenho outro apelido bom pra ele, o Embaixapeiro. Porque ele falou que ele fritou hambúrguer, né? Embaixapeiro. Que ele ia ser embaixador, ele fritava hambúrguer no Maine, no frio do Maine. Ele chega a se cospe quando ele fala o frio do Maine. Mas o Carlos Bolsonaro é o cara do gabinete do ódio. E ele não nega isso. Ele não nega. Não nega. E é um cara que é vereador no Rio de Janeiro e que mora em Brasília. Ele trabalha numa sala ao lado da sala do pai. O que é o povo carioca? Vocês não são malandro, cara? É. Eu tô falando isso porque é o meu povo. É. O pessoal fala que é malandro. Mas que malandro agulha. É. Assim, então, o que acontece com o Flávio Bolsonaro? O Flávio não, o Carluxo, o Carlos Bolsonaro. Ele é o cara que a gente... Qualquer mole que a gente dê na eleição desse ano, eu acho que a eleição tá muito difícil pro Bolsonaro. Não tá impossível, nada é impossível. Não é impossível que a gente perca essa eleição, mas tá, está encaminhada. Eu não gosto de falar, garantir que está... Que
não, isso não existe.
A última frase dessa, nem Deus afunda o Titanic, a gente sabe o que aconteceu. É. Então, assim, a gente não pode entrar, ficar de salto alto. Mas o cara que vai abrir a caixa de Pandora de sujeira do governo Bolsonaro é o Carluxo. É o Carluxo. Então, esse cara é muito perigoso também, tanto quanto o Eduardo. O Flávio é menos perigoso, porque o Flávio é... O Flávio quer roubar. Não tá preocupado com nada.
Mansão aqui.
É mansão aqui.
Fábrica de chocolate,
Willy Wonka ali. Agora, assim, o Carlos Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro e o Bananinha são casos sérios. são casos muito sérios, muito graves, e que a gente não sabe o que, que pode acontecer. Vale lembrar, e eu não estou aqui querendo levantar suspeito ou ilação de nada, cada um com a sua consciência, a audiência com a sua própria consciência, que, mas é, eu gosto das notícias, né? A gente trabalha com a ideia de com comunicação, a gente gosta de liberar fontes e notícias. Por que que o Carlos Bolsonaro passou semanas antes da morte da Marielle, passou a semana batendo boca com ela na Câmara Municipal do Rio de Janeiro? Não tô querendo falar nada, mas por quê? Então eu tenho medo do desequilíbrio desse cara.
Por que que o Eduardo Bolsonaro foi pra Bahia lá na morte do Capitão Adriano?
É, e por que? Exatamente. E por que que os caras que atiraram, por que que... Você já viu quando a polícia entra numa favela? Você já viu a apreensão de fuzil? Quantos fuzis em média a polícia apreende? A polícia fez uma chacina no Jacarezinho e não apreendeu um fuzil. O vizinho de porta do Bolsonaro foi encontrado com 117 fuzis. O Bolsonaro não sabia quem era o vizinho dele? A Folha de São Paulo divulgou uma notícia, estou olhando aqui para o relógio, divulgou uma notícia de que o Rony Lessa, uma das figuras que atirou na Marielle, né? Ele era segurança de uma família de bicheiros do Rio de Janeiro, ligada à escola Mocidade Independente de Padre Miguel. Ele sofreu um atentado. A própria parente, uma outra ala dessa família de bicheiros, tentou explodir o carro dos seus primos, irmãos, etc. O cara que eles queriam matar não estava no carro, estava o filho desse bicheiro e o Rony Lessa. O filho do bicheiro morreu e o Rony Lessa perdeu uma perna. Por isso que ele não tem uma perna, o Rony Lessa. Um dos assassinos da Marielle. Esse cara foi se tratar num lugar do Rio de Janeiro chamado ABBR, Associação Brasileira de Reabilitação. É uma clínica filantrópica. Você sabe quem assinou a ficha de entrada dele em 2000 lá? Esse que é presidente hoje. Então, assim, essa família tem coisas que precisam ser reveladas quando eles saírem do poder. Não estou fazendo acusação, nada. Mas a gente tem que investigar que coisa é essa que eles têm, entendeu?
E outra coisa, naquele dia fatídico, que os carros entram e saem do condomínio, o porteiro, né, tinha aquela gravação do porteiro, quem que
seu
entrou,
Jair,
né, seu Jair. E aqueles áudios simplesmente sumiram da investigação. Por quê? Porque o Carlos Bolsonaro, o segundo filho do presidente, ele pegou esses áudios para garantir a lisura da investigação. Estranho, né? Bem estranho. Muita coisa precisa ser dita, muita coisa precisa falada, precisa ser falada. Mas nem tudo vai ter que ser dito hoje, porque estamos chegando ao final. E por isso, Diogo, eu gostaria do final seu, das suas considerações finais, para depois a gente abrir para o nosso convidado.
Não, eu quero ler mais uma notícia aqui que tem a ver com essa coisa um dos lobbies aí do Eduardo Bolsonaro, que são as armas, né? E que a gente está vendo uma verdadeira epidemia de ataques em escolas lá nos Estados Unidos e uma série de protestos em decorrência disso. Notícias que chegam a conta-gotas aqui, mas que passam de mais de 200 casos só nesse ano, né? Lá nos Estados Unidos. Então, acho que a notícia é de ontem, não, é de hoje. Poder 360, Senado dos Estados Unidos aprova a lei que altera acesso a armas de fogo. O projeto impede que agressores domésticos comprem armas e aumenta o financiamento para a saúde mental e segurança escolar. Ou seja, já estamos novamente na contramão, né? Porque agora nem os Estados Unidos mais agora vão alterar sua legislação. Ou seja, vai vender menos arma. Para quem que eles vão vender?
Para nós.
Exatamente. E a outra coisa que eu queria dizer também é que outra incoerência é o Chicago Boy Paulo Guedes, que agora a nova mania dele é o congelamento agora. Então, porra, essa galera não dá pra entender, esse povo. Eu acho que tá ficando cada dia mais claro que ele só tem aos seus próprios interesses mesmos e o Brasil é que vá pra aquele lugar.
Vinícius Carvalho.
Cara, assim, o Paulo Guedes está fazendo mais ou menos o que o governo Pinochet fez no Chile. Ele aprendeu isso lá, né? A doutrina de choque. É extrema violência, extrema repressão e arrocho salarial. E o neoliberalismo, ele sabe que dá errado. Não deu certo canto nenhum no mundo. Mas eles não estão interessados com isso. O Paulo Guedes está ganhando. A cada dia que o dólar aumenta, cada variação do dólar, ele está ganhando dinheiro em offshore. Então, É isso. É já para me despedir, já? Começar?
Você começar a despedir e falando e dar o seu recado da onde a gente pode te encontrar.
Não, eu quero agradecer aqui a participação. Sempre maneiro, sempre legal demais. Passa rápido, né? A gente tava conversando antes que uma hora não é nada.
Nada.
Os primeiros 20 minutos até vão um pouco mais enrolado, depois vai de uma vez só. 58 minutos já de programa. E agradecer e falar que tô sempre à disposição. É um prazer danado participar aqui com vocês da Rádio Cultura de Curitiba. Onde me encontrar? Me encontrem nas redes sociais, Vinícius Carvalho, Botequim do Vinícius, Facebook, principalmente, onde eu escrevo. Se tiver interesse, a gente tem uma newsletter que eu mando os inscritos dia sim, dia não. E onde me encontrar hoje?
Vou te encontrar sempre, mas era nas redes sociais que eu queria.
Nas redes dissesse. Sociais.
Isso mesmo. Para quem também quiser procurar pelo Instagram, é vinipontes, @vinipontes, que você pode falar aí.
1917.
1917, né, em homenagem à Revolução Russa. E, pessoal, a gente chega por aqui com aquela coceirinha na garganta, ou seja, é hora de ir embora, de nos despedir. Nós estamos aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Um beijo para todos vocês que nos escutam, um agradecimento especial a todo mundo que ficou comigo aqui no Facebook, uma galera aqui, um abraço para todo mundo, um abraço quem nos ouve pelo dial também. Meu nome é Felipe Magal, junto desse cara que é o Diogo da Silva, tocamos esse barco, e o Diego, o Marujo, e na operação de som, o Mig, que sem ele nada disso poderia estar acontecendo. Valeu, Mig. Estamos sempre aqui todas as terças e todas as sextas, das 17 às 18 horas, na mais livre de todas, Vinícius Carvalho. Muito obrigado, a casa é sua, volta sempre. Valeu, pessoal, saúde e socialismo para todo mundo, e vamos comer aquele lambu assado.
É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Você ouviu o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
É, convence as paredes do quarto.